Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, que traz entrevistas com músicos e pesquisadores de diferentes gêneros. A proposta é sempre oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte sobre diferentes nuances da nossa música e cultura brasileira. E hoje eu tenho a satisfação de prosear por aqui com o cantor, compositor e produtor Wolf Borges, este mineiro de corpo e alma que lançou recentemente seu 8º álbum em comemoração aos seus 40 anos de carreira artística. É isso mesmo, 4 décadas de estrada. Avalizado por nomes relevantes da música popular brasileira, o Wolf foi premiado 2 vezes no projeto Rumos, do Itaú Cultural, e semifinalista do Prêmio Profissionais da Música 2021, na categoria Autor de Música e Letra. Além disso, é ocupante da cadeira Fernando Brant, na Academia Sul-Mineira de Letras, Ciências e Música. E será nesse sentido da sua trajetória que a gente vai conversar por aqui neste programa. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de bater um papo com o Wolf, vamos ouvir a canção O Zero e o Eterno. Então, com vocês, Wolf Borges no MPB Unesp.
Encontrasse meio no perigo e nele descolasse o chão de toda certeza. Se eu me encontrasse assim meio sensível, que uma brisa leve me desse um calafrio. Se todo sólido farelecesse, na lama dos vencidos encontrasse o fio. Que apruma os valentes, o som da serpente frenética em seu chocalho. Ai amor, ai amor, se fosse começar do zero, qual zero eu seria? Qual tempo, em que dia? Qual história, qual melodia? Ai amor, ai amor, se fosse começar do zero, qual zero eu seria? Qual tempo, em que dia? Qual história, qual melodia? De repente eu desaparecesse, será floresceria dentro dela um novo amor? E se esse amor jurasse ser eterno como o meu, seria eternidade essa disputa sem pudor? E nessa guerra atravessando os tempos, teria arquibancada de anjinhos e pagãos? Será que os deuses se divertiriam ouvindo nossos gritos agitando seus salões? Ai amor, ai amor, se fosse começar do zero, qual zero eu seria? Qual tempo, em que dia? Qual história, qual melodia? Ai amor, ai amor, se fosse começar do zero, qual zero eu seria? Qual tempo, em que dia? Qual história, qual melodia? Ui, uá!
Muito bom, uma bela faixa para a gente iniciar bem este programa. E agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com o sul-mineiro Wolf Borges. Wolf, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Inicialmente, você poderia contar aos nossos ouvintes como é que surgiu sua relação com a arte, com a música? Você vem de uma família de músicos ou foi intuitivo mesmo, Wolf?
Oi, Renato, é um prazer conversar com você. Uma alegria mesmo conversar com vocês e seu público, para falar um pouco sobre música. Você me pergunta aí sobre a questão da família, né? de músicos, né? E como é que foi essa relação com a música. Felizmente ou infelizmente, a minha família não tem músicos, sabe? Os músicos são muito distantes, quer dizer, eu não convivi muito com música na infância e até na juventude, assim, na adolescência, sabe? Na verdade, eu descobri que cantava e que tinha essa paixão pela música lá quando eu tinha uns 16 anos, quando eu comecei a cantar em serenata, em casas de amigos. E aí eu fui descobrindo que o negócio era uma vocação gigante e um dom também, porque eu já saí cantando afinado, sabe? Então, nas festas, assim, quando a gente se envolvia, estava tocando música, assim, eu chegava e eu sempre estava ali grudado no músico, porque a música era muito importante para mim. Então, essa coisa da música foi uma descoberta, não foi uma coisa de origem familiar.
Legal. E quais eram suas referências musicais ainda criança?
Sobre as referências da minha infância, eu tenho uma lembrança, porque, assim, quando eu era criança, meu pai, por exemplo, meus pais não tinham nem aparelho de som direito em casa. Eu gostava de ouvir música no rádio do carro, do Fusquinha do meu pai. Eu entrava no Fusquinha do meu pai, especialmente no fim de semana, quando era mais o carro estava na garagem, e ficava a tarde inteira ouvindo rádio. E eu já sabia que a música era um negócio meio louco para mim, porque eu adorava ouvir música de tudo. A música da rádio daquela época era uma música muito abençoada, né? A gente ouvia uma rádio como Rádio Mundial, Rádio JB, especialmente à noite, né? Que tinha mais clareza, que chegava com mais clareza. A gente tinha uma referência de uma música que era produzida ali nos anos 70 e que era poderosíssima. A música dos anos 70, eu considero uma das músicas mais poderosas de todos os tempos. Em todo mundo, não era só no Brasil também, mas também no mundo. A música era muito instigante e criativa. Então, obviamente, essa música me influenciou muito na minha infância. E a música que tocava especialmente na rádio, que era muito boa. Que era desde a música caipira, que era muito boa, da música internacional, muito boa, e a música brasileira também muito boa. Então havia uma diversidade, né? Um discurso muito mais amplo, muito mais heterogêneo de música que a rádio oferecia naquela época. E que para mim foi a minha grande escola.
E nesse processo, você teve professores de música ou chegou a estudar em conservatórios?
Aí que está o grande lance, Renato. Eu não tenho formação musical, eu não fiz conservatório, eu não tenho nada disso. Toda a minha música foi construída na estrada de maneira absolutamente intuitiva. E é muito curioso, porque, por exemplo, quando eu componho uma canção, a música, muitas vezes assim, num sonho, né? Aí eu acordo às 3 horas da manhã com aquela música completa, com arranjo, com harmonia, a música já está sendo tocada, até com orquestra, ou com banda, ou com piano. Quer dizer, eu ouço, inclusive, a harmonia. E o meu grande desafio, que é também uma felicidade, é procurar os músicos que eu tenho ao redor, que são muito talentosos, para descobrir qual que é a harmonia também que é a música que eu tô concebendo. Então, eu às vezes canto um trecho assim, a melodia com a letra e tal, o músico harmoniza, não é essa harmonia não. Aí o cara fala, é isso aqui? Fala, é isso aí, essa que é a harmonia certa. Então, assim, eu tenho noção clara sobre a identidade sonora também que a minha música tem. Eu tenho a construção sonora da minha música dentro do meu sentimento. Mas tudo isso é absolutamente intuitivo.
E a profissionalização, como pintou? Foi um processo natural?
Olha, como eu te falei, a minha carreira começou ali nas serenatas. Das serenatas vieram alguns festivais de música que eu participei e que ganhei. Ganhei alguns festivais. Depois a gente fez uma banda, na época não tinha nem chamava banda, era conjunto, né? De canções autorais, lá em Pouso Alegre, onde eu morava, no sul de Minas. E a gente viajou muito fazendo shows de canção autoral naquela época, né? E com alguns amigos muito queridos, muito talentosos. A partir disso eu mudei para Belo Horizonte. Tem uma coisa da minha geração em que não era as pessoas, né, os jovens, não viam a música como uma profissão. Hoje está muito mais democrático, isso muito mais possível de você encarar uma pessoa fazer uma carreira musical já desde o começo, sabe? Mas na minha geração, você tinha muito poucas opções. Você tinha que ser igual aquela música, né? Que você queria ser advogado, médico ou engenheiro, né? Então, assim, a gente tinha muito poucas opções para pensar na vida. E aí eu fui testando essas coisas, eu resolvi fazer psicologia. Fiz um curso de psicologia completo em Belo Horizonte, me formei, trabalhei com isso, inclusive, mas sempre tendo a música como algo paralelo, porque a gente encarava que não era possível, né? E até hoje é muito desafiante você viver exclusivamente de arte e cultura. Mas houve um momento na minha vida que eu senti que o chamado da música era muito grande dentro de mim. E aí eu parei com tudo, parei com a psicologia, tinha um emprego numa empresa, eu era gerente de RH, as coisas assim, sabe? E eu senti que foi legal essa experiência empresarial, porque eu consegui levar para a música uma formatação mais empresarial da arte mesmo, sabe? Mais organizada, que afinal de contas, essa vivência, né, administrativa permite a gente se organizar melhor. E a partir daí eu só deslanchei e eu nunca mais parei. Hoje, há muitas décadas que eu estou vivendo exclusivamente da arte que eu produzo, a minha arte. Isso para mim eu acho super legal. Então, resumindo, né, a minha profissionalização se deu na estrada e a estrada não acabou. Eu ainda tenho muita fome de estrada.
Muito bom, então agora vamos ouvir a canção Catavento, faixa do seu sétimo CD intitulado Qual a Menor Unidade do Amor? Catavento, Wolf Borges no MPB Unesp.
Poeira de dons, la 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 la.
Murphy retomando o papo, relembrando aí o seu primeiro CD, Ímpar, gravado em 1997. Como pintou a oportunidade de gravar? Você achou que estava na hora certa de mostrar seu trabalho autoral?
Pois é, uma boa lembrança do CD Ímpar. Eu tinha já uma parceria muito grande com um querido músico, né, um talentosíssimo, Helder Costa. E uma vez nós estávamos fazendo um show em Tiradentes. E o Helder me desafiou lá, né, porque aquele lugar é abençoado mesmo, né? Ele falou assim, Wolf, vamos fazer um CD? Eu falei assim, vamos. Aí ele falou assim, e eu perguntei para ele, mas como é que nós vamos fazer um CD, Helder? Não temos dinheiro. Aí eu falei assim, ah, isso é com você. Aí, cara, eu fui estudar como é que se fazia a Lei Rouanet na época, né? Que estava começando os primeiros anos da Lei Rouanet. Eu estudei, fiz um projeto. Milagrosamente, a gente conseguiu um grande patrocinador. E fomos nós para o Rio de Janeiro fazer uma bela gravação, sabe? Com a produção do Marco Lobo, teve o Marco Lobo, percussionista maravilhoso, que estava também fazendo um trabalho com a Marisa Monte, entrou para fazer um trabalho com a gente, e teve o Luiz Coimbra, tocou com a gente, quem mais? Tinha tanta gente talentosa ali, envolvida com a gente, nós gravamos nos estúdios mais bacanas do Rio, e quando a gente terminou, Milton Guedes participou, Márcio Malardi, e tem uma série de estrelas ali, sabe? E aí, quando a gente estava finalizando o disco teve um impacto incrível, de canções minhas com o Helder, ou só minhas, ou só do Helder, sabe? Mas sempre os dois envolvidos com o trabalho do CD Ímpar. E quando a gente terminou o disco, o que ficou muito notório para a nossa geração é que havia até algumas iniciativas no Brasil de se fazer um trabalho, um CD independente. Mas a gente fez um CD independente com padrão de gravadora. Ele tinha uma sonoridade, uma textura, uma inovação que até hoje ele é atual. Eu ouço o CD e falo assim, nossa, cada dia que eu ouço, eu me surpreendo mais com a sonoridade, com a textura e a modernidade que o trabalho tinha. Então ele estabeleceu, especialmente na minha região, um novo padrão de se produzir música independente. Sabe, as pessoas queriam perseguir um pouco aquilo que a gente já estava buscando, que já era uma inauguração muito, muito, muito rica, muito, e que permeou todo esse começo, essa estreia da minha carreira, né?
Já o seu segundo CD, Singular, por sinal, um belo trabalho, você começou a ter um feedback maior, inclusive de vendas. Nesse sentido, o processo para gravações e amadurecimento artístico para novas obras surgiu num curso natural?
Quando chegou Singular, aí foi um disco só meu, só das minhas canções, com algumas parcerias, mas já não tinha o Helder como intérprete, era só eu cantando tudo. E aí eu caprichei. Nessa época, inclusive, assim, eu fiquei tão empolgado com o negócio que eu cheguei a vender um carro, o carro que eu tinha. Não tinha dois carros, tinha um só. Vendo o carro para pagar o CD. Isso o artista faz, o povo não acredita, faz. Eu faria isso de novo hoje, sabe? Então eu vendi o carro que eu tinha e fiquei meio assim, não andar de carro, para fazer o disco. E o disco foi crescendo porque ele foi juntando forças e colaboração de pessoas e artistas de uma maneira tão grandiosa que foi incrível. Foi uma época linda, sabe? Produção do César Bortinha em São Carlos. Aí eu peguei, chamei o Cláudio Nucci, topou cantar, Paulinho Pedra Azul topou, Juarez Moreira rebentou, o Paulinho Pedra Azul, falei, né? Paulinho Pedra Azul cantou uma música louca no disco. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou convidar a Leila Pinheiro. Eu descobri o telefone da Leila Pinheiro. Falei, oi Leila, tudo bom? Você não me conhece, mas eu quero convidar você para tocar. E ela topou, ela entrou no meu disco aqui e arrebentou comigo cantando. E outras estrelas, que foram o Ivanzinho Vilela também, tocou uma faixa comigo, Luiz Coimbra. Olha, esse disco não é moleza. É um belo álbum, com bastante diversidade, porque por ser assim minha apresentação, ele foi um disco que tinha canções de vários estilos, que era arrematado por uma sonoridade única, né? Mas ele tinha vários estilos. E foi um disco que se deu tão bem que eu vendi muito. Eu lembro que, assim, na época, a gente estava vendendo, assim, mais de 5 mil CDs. Isso, para a época, era bacana, era bastante, sabe? Tinha alguns artistas de gravadora que não estavam vendendo essa quantidade, eu vendi. E a gente rodou muito com esse trabalho. Então, foi uma bela estreia, porque me projetou muito e me deu muito reconhecimento para aquela época.
Muito bom, então agora vamos de Jurandir, faixa do seu disco singular. Jurandir, Wolf Borges, no MPB Unesp. Vamos nessa!
Xiii, Jurandir vem chegando naquela, me cobrando a pendura. Eu acho que eu vou entrar na capela e despistar essa fatura.
Não! Posso permitir tamanha desconsideração. Estrilo sim, estrilo com razão. Jurandir, você tem que me pedir perdão.
Não, 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 não aqui, Jurandir. Eu não posso permitir tamanha desconsideração. Estrilo sim, estrilo com razão. Jurandir, você tem que me pedir perdão.
Em circunstância melhor, eu pagaria com o peito cheio de alegria e gratidão, talvez.
Em circunstância melhor, mas aqui, diante do altar mor, insisto em repetir, repetir, repetir. Não, Jurandir, não, não, não aqui, Jurandir.
Eu não posso permitir tamanha desconsideração. Estrilo sim, estrilo com razão. Você tem que me pedir perdão. Mas aqui, diante do altar mor, insisto em repetir, repetir, repetir. Não, Jurandir, não, não, não aqui, Jurandir.
Eu não posso permitir tamanha desconsideração. Estrilo sim, estrilo com razão.
Wolf, você tem uma peculiaridade que aborda aí várias nuances artísticas que eu acho muito legal. Tem um trabalho seu, 1984, Uma Leitura Musical. Como é que foi a concepção dessa obra?
O legal das suas perguntas é que elas estão assim seguindo uma ordem cronológica, né? Porque depois do singular, o que aconteceu? Minha esposa, Juscelene Boase, já estava envolvida com o canto lírico e com o canto popular também, há muito tempo, assim, e ela queria fazer um primeiro disco dela, mas ela não sabia o que fazer. E aí, e pela expressividade do canto dela, que é muito, muito da pesada, acho que não vai fazer um disco lírico, né? Um disco lírico não tem mercado, não é a proposta mais adequada, né? Falei assim, ô Ju, vamos fazer um musical, vamos fazer uma coisa, entendeu? Vamos pensar em fazer um musical. Aí nós dois chegamos à conclusão que um motivo inspirador era um livro que nos tocava muito, que, né, trabalhar com o livro do George Orwell, o 1984. Aqui, eu acho esse livro definitivo. Inclusive, ele é considerado um dos principais livros do século XX, né, pela importância que ele tem, por trabalhar a questão da consciência crítica, de uma sociedade controlada por câmeras, né, que onde surgiu o termo Big Brother, inclusive, né? Então é um livro definitivo. E a gente achava que ali seria um lugar, uma coisa muito inspiradora para fazer um musical. Aí o que eu fiz? Eu fui para um lugar, porque eu precisava de um lugar que pudesse trazer essa opressão da textura do livro, sabe? Que pudesse ser um lugar com peso. Eu fui para um lugar perto de Belo Horizonte, que chama Seminário do Caraça, na Serra do Caraça. E lá é um colégio que virou pousada, e ele é de 1870, um lugar antigo e com muita natureza ao redor. E ali eu concebi, eu fiz música e letra de todas as canções do ciclo, tá, que chama 1984, uma leitura musical inspirada no livro de George Orwell. Quer dizer, eu não estou contando o livro, eu estou fazendo um ciclo de canções inspirada no livro. É uma inspiração. Aí, depois disso, a gente abriu 1000 portas, tá? Porque o trabalho ficou poderosíssimo, poderosíssimo, né? Com os arranjos do Renato Keff, um quarteto de cordas tocando, guitarras. Ficou uma ópera rock, virou uma ópera rock. Depois a gente contratou o Tuca Pinheiro, que é um grande diretor, um dos mais diretor e coreógrafo de Belo Horizonte. Juntou também o pessoal do corpo de baile do Palácio das Artes em Belo Horizonte. Fizemos o ópera rock encenado, depois ele foi televisionado pela Rede Minas. Mais recentemente nós chegamos até a filmar também, tocando com banda. E, nossa, foi uma bela conquista, sabe? Um trabalho que ainda é muito vivo, e todo mundo que toma contato com 1984, uma leitura musical, entende que ali é um lugar de muita arte, de muita, muita complexidade, e ainda tem muito horizonte. E eu digo mais, ele é completamente atual, né?
E nesse processo todo, né, você também gerou parcerias com grandes nomes da música brasileira. Poderia citar algumas que você considera fundamental na sua estrada?
Inicialmente o Helder Costa, o Omar Fontes, o Rafael Toledo, que são referências regionais, e mais recentemente algumas pessoas que começaram a prestar atenção também na minha obra, como o querido Tavito, que nos deixou agora, do Clube da Esquina, a Simone Guimarães, que é uma parceira recorrente minha querida, a gente faz shows juntos e canta junto, toda hora que oportunidade que a gente tem, a gente faz alguma coisa. A Selmar, que eu fiz uma música junto com ela, que foi de uma maneira muito legal, que eu fui fazer um elogio para ela de uma canção que eu ouvi, aí na hora que eu fiz o texto para elogiar, eu vi que o texto se transformou numa poesia musical, tinha som na poesia, sabe? Mandei para ela, e de noite, às 10 da noite, quando chegou às 5 da manhã, ela me mandou a canção que ela tinha feito em cima da minha letra. Então, assim, sobre parcerias, eu acho que eu poderia ter muito mais, sabe? Infelizmente, eu acho que eu não consegui ainda chegar para as pessoas, para essas grandes intérpretes ou para esses grandes músicos aí, ainda com muita, muita pressão, sabe? Que eu poderia fazer muito mais parcerias, sabe? Eu acho que parceria é uma coisa que deixa a gente super potencializado para abrir portas. Então eu gostaria de fazer muito mais parcerias, mas essas que eu tenho eu já guardo no coração com muita alegria.
Agora, você já tem uma vasta carreira artística, né? Particularmente, tem algum trabalho, uma canção, um show, um momento que te toca mais de perto por algum motivo especial?
Olha, são muitos momentos legais. Porque a gente tem uma vivência muito intensa. Então a gente faz muito projeto, muita coisa. A gente cutuca especialmente o interior do Brasil. Então trabalha muito o interior. Mas também as capitais. A gente vai para tudo quanto é canto, sabe? A gente viaja, beça. Então eu acho que, para elencar um momento assim que eu acho que foi muito bonito, foi, por exemplo, com o envolvimento que eu tive com a Leila Pinheiro. Porque depois que ela participou do meu disco, Singular, e ela ficou muito querida, ela me elogiou muito do meu trabalho, disse que queria referência de todas as músicas que eu fizesse e tal. Eu convidei ela, assim, ó, Leila, eu vou fazer um show em Belo Horizonte. Eu falei assim, pode me chamar que eu vou tocar de graça para você. E foi mesmo. Então nós fizemos um show no Museu da Pampulha, em 2004, onde ela participou junto comigo, e que foi um dos momentos mais lindos, assim, da minha carreira, da minha história, sabe? Ela cantou comigo ali a canção que tinha feita, algumas canções dela, e o público recebeu aquela energia incrível, e a mim também. Depois nós saímos ali, fomos pro bar do Toninho Horta, o Toninho Horta tinha um bar ali, o Aqui Ó, e continuamos a noite cantando, tocando, chorando, tomando pinga, sabe? Então foi uma alegria enorme viver essa história com a Leila Pinheiro. Depois eu chamei ela aqui para fazer parte do Composição Ferroviária, ela veio de pronto, veio com essa generosidade, esse talento dela e arrebatou o povo. Então eu acho que essa, não só esse momento ali, eu acho que merece uma fotografia especial diante de tantos outros momentos tão maravilhosos que eu já vivi.
Maravilha! Então vamos com mais um som aqui do Wolf Borges. Desembarque, faixa do álbum Qual a Menor Unidade do Amor? Vamos nessa!
Go!
retomando aqui nossa prosa sobre a sua atuação como produtor no projeto Composição Ferroviária, Ocupação Cultural de Estações Ferroviárias. Fala um pouco aí pra gente sobre os aspectos centrais, né? Pro ouvinte conhecer melhor esse trabalho tão bonito que você faz aí no sul de Minas.
Composição Ferroviária é um projeto que coleciona uma história de 8 anos de sucesso, com cerca de 40 edições presenciais e virtuais, contemplando inicialmente 3 cidades mineiras, Poços, Itaúna, Poços de Caldas, né, Itaúna e São Lourenço, que é aclamado por um público assim, de 800 pessoas, recebeu menção honrosa na Câmara Municipal e indicado ao Prêmio Nacional de Turismo 2020. É um projeto que une, que preserva a música brasileira, dá oportunidade para novos talentos e valoriza o patrimônio histórico. Então, a gente faz um show no domingo de manhã na estação ferroviária dessas cidades e traz artistas do calibre de da Leila Pinheiro, Leni Andrade, Naozete, Liz Tati, Mônica Salmazo, Os Cariocas, Tarancon, Tatiana Parra, Wagner Tiso, Tunay, Renato Braz, Zé Renato, Cleito Cledi, Tavito, Selmar, Vanessa Moreno, Filó Machado, Simone Guimarães. Quer dizer, tem muitos artistas. Fora os artistas regionais que fazem as aberturas desses eventos também. E o público fica encantado com um projeto desse que é um projeto ensolarado nas manhãs de domingo, né? E a gente faz tudo no projeto. Faz desde a elaboração, a captação, a prestação de contas, põe as cadeiras para as pessoas, faz a divulgação na rua, monta o spot, monta a campanha. A gente faz tudo. Eu e a Juscelene fazemos tudo no projeto, tá? É um projeto que tem esse viés de generosidade com o público sente isso. Então eu me sinto muito como dama de honra, sabe, lá nos eventos, as pessoas vêm me abraçar, vêm me agradecer, e que já faz parte, né, pelo tempo, pela longevidade que ele tem, faz parte da agenda e da identidade até da nossa cidade aqui, da nossa região. Eu desconheço até um projeto no interior do Brasil tão longevo que tem essa preocupação e esse cuidado com a música brasileira como Composição Ferroviária. Eu sou muito feliz por fazer esse projeto.
Cara, são inúmeras frentes aí que você ataca, realço, acho isso muito legal. Tem um filme, né, que vocês gravaram aí, o Falsete. Como é que foi a elaboração dessa obra?
Pois é, você está falando do filme Falsete, Renato. Filme Falsete foi uma iniciativa nossa, que a gente tinha tido uma experiência de produzir um DVD do Grupo Imbuia. O Grupo Imbuia, ele é um grupo de Pouso Alegre que teve uma história importantíssima nessa região do sul de Minas, mas que não tinha nada registrado. E aí eu tomei uma iniciativa minha de produzir o primeiro DVD do Imbuia, depois de passado aí muitos anos, que sem nenhum trabalho eu fui e fiz. E aquela iniciativa, que foi de alto nível, aí me deu a ideia de fazer um filme. Olha só. Eu acho que é muita impetuosidade nossa, sabe? Porque o filme, a sétima arte, ela envolve todas as artes juntas. Não é uma coisa fácil. E a gente, com um orçamento absolutamente ridículo, fomos fazer um filme, que é o primeiro documentário sobre a música sul mineira. Passando por 10 cidades, ouvindo 12 compositores, dentre eles o Fernando Brandt, foi o último depoimento do Fernando Brandt, que nasceu na cidade de Caldas, aqui do lado, né? Mas mora em Belo Horizonte, tudo mais, eu morava em Belo Horizonte. Ele deu o depoimento e pouquinho tempo depois ele se foi. E tem outras estrelas incríveis, né? O Sérgio Santos, o Ivan Vilela, Selmar, alguns outros artistas que não são tão conhecidos, que são mais dessa região sul-mineira, né, mas que tem um talento e tem uma história, tem um legado, que falam sobre a identidade sul-mineira. E a gente queria retratar isso. Então é um longa-metragem que a gente produziu. Aprendemos muito, porque apanhamos muito para trabalhar com orçamento, com prazos e com metas muito justas. Então só falar sobre o Falsete já seria um capítulo à parte, sabe? da gente descobrir coisas com um diretor querido, que é o Rodrigo Infante. O Rodrigo nos orientando, nos dando orientações de como é que é fazer um filme, sabe? E falando assim, ó, agora nós precisamos, terminamos, né, as captações, agora nós precisamos do roteiro. Aí eu falava para ele, mas Rodrigo, não é você que vai fazer o roteiro? Ele disse, não, não é, não sou eu, não faço roteiro. Aí eu peguei e falei assim, então sobrou para mim. Então para mim foi um aprendizado gigante, porque eu me vi como roteirista, como um produtor de altas demandas, né? Um filme tem altíssimas demandas, a gente adoece às vezes, porque as coisas têm que dar certo, né? Fazer um filme, a gente lida o tempo todo com uma linha tênue entre o fracasso e o sucesso, sabe? E no final da história gerou um belíssimo filme que a gente rodou, ele inclusive está disponível, a gente lançou recentemente agora, ele na internet, no YouTube, né? Em capítulos, a gente fatiou ele em 5 episódios, né? Fazendo meio uma Netflix caipira, e colocamos ele disponível, porque ele não estava disponível, né? Nós produzimos ele há algum tempo, nós colocamos agora. Quem quiser conferir, vê lá, porque é uma bela mostra de como a música sul-mineira é diferente da música da região central de Minas, do Jequitinhonha, de outro, né? Como Minas são várias, né? Minas são vastas e que merecem essa visitação para as pessoas conhecerem melhor.
E você tem uma ideia de quantas composições gravadas você tem até hoje, seja por você ou outros artistas?
Olha, canções minhas, eu acho que são umas 100. Eu acho que nunca fiz um levantamento para saber, não, porque como a gente faz muita música, pode ser que seja muito mais que 100, mas eu estou dando um chute assim de um número, tá? Quem gravou minhas músicas foram algumas pessoas que eu fui encontrando no meu caminho. O Rodrigo Zanchi, o Luiz Beleza, a banda Calibre, lá do Sul, Toque de Midas, gravou muitas músicas minhas. Como eu te falei, eu acho que muito mais gente podia gravar minhas canções. Eu acho que, como eu faço canções com muita diversidade, entendeu? Então eu acho que essas intérpretes, os grandes intérpretes brasileiros, eu acho que se conhecesse um pouco mais a minha canção, se eu tivesse mais acesso a essas pessoas, se as rádios tocassem mais também, né? Eu acho que muita gente poderia estar conhecendo e prestigiando a minha música. Porque ela é uma música que é muito brasileira, é muito acessível, né? Não é uma música empolada, mas também não é uma música simples. Ela tem a história de Minas Gerais, né? Na sua elaboração melódica e harmônica. Ela tem um refinamento, mas ela não perde o viés popular. Ela não perde a possibilidade de conectar as pessoas. Então, eu acho que é isso. Fica aí a sugestão, tá? Se alguma intérprete estiver ouvindo e quiser conhecer, aprofunde-se um pouco mais sobre a obra de Wolf Borges.
Maravilha, então vamos com mais som aqui do Wolf Borges. A faixa Despretensioso, do álbum Circo dos Sonhos, de 2009. Wolf Borges no MPB Unesp.
Eu me cansei de ser a tal, a boazinha, a vencedora, a pioneira popular. Que essa imagem pesa mais que a coitadinha, a que só pena que não pode namorar. Eu quero mesmo arrasar sem ter medida. Vem, traz o samba, este toque singular. Traz o pandeiro, o violão e a caipirinha. Que eu quero mesmo é bem juntinho com esse povo misturar. A campeã de natação, a Miss Madrinha, a melhor nota no provão vestibular. É uma pintura, é uma gracinha educadinha, a cobiçada, a melhor nora pro seu lar. Quero perder toda essa pose de rainha, quero poder sofrer a dor de aterrar. Quero entoar desafinado e adivinha, quero que olhe para mim se me dançar. Hoje faço esse sambinha, despretensioso, não quero abusar. Já que tenho essa aparência de gente grandina, não pode encostar. Quero mesmo entrar de sola, não sei fazer nada sem me entregar. Sei que a nossa biografia se escreve com aquilo que a gente apostar. agora eu quero que você vença seu medo. Pode me ver, pode sentir, pode tocar. Eu tenho um coração tão frágil, isto é segredo. Mesmo que sempre eu pareça levitar, eu gostaria de não ser inatingível, ser acessível, ser moleza de abordar. Se por você esse apelo for possível, vai dar rock, vai dar samba, vai dar mão e tchá tchá tchá. Hoje faço esse sambinha despretensioso, não quero abusar. Já que tem essa aparência de gente granfina, não pode encostar. Quero mesmo entrar de sola, não sei fazer nada sem me entregar. Sei que a nossa biografia se escreve com aquilo que a gente apostar. Hoje faço esse sambinha despretensioso, não quero abusar. Já que tem essa aparência de gente granfina, não pode encostar. Quero mesmo entrar de sola, não sei fazer nada sem me entregar. Sei que a nossa biografia se escreve com aquilo que a gente apostar.
Legal, mais um belo som aqui no nosso podcast. E falando agora de trabalhos mais recentes, Canto para Manter Viva a Nossa Arte, o qual também conta aí com uma série de participações bem bacanas. Fala um pouco aí pra gente sobre a concepção, a forma de gravação e se você está conseguindo trabalhar com ele nesse período atual.
Pois é, Renato, super legal essa pergunta sobre meu novo trabalho. Eu tô com ele fresquinho, na verdade eu nem lancei ainda, porque a gente produziu e prensou. Estou com 1000 discos em casa, prensado, e a gente está montando uma estratégia de como levar isso para as pessoas. Obviamente, a estratégia que a gente tinha, que era fazer shows, ela está paralisada, né? Então, a gente está montando um jeito de se trabalhar via internet, algum outro viés assim, para poder permitir que as pessoas conheçam esse novo trabalho. E ele nasceu de uma maneira interessante. No ano passado, mais ou menos, eu fiz uma canção chamada Canto para Manter Viva a Nossa Arte, que é o nome do disco, tá? O que eu fiz? Eu comecei a convidar de maneira online, à distância, alguns artistas para cantar comigo essa canção. E aí eu fui chamando, chamei o Ivan Vilela, chamei o Rafael do Vale, baixista, David Santos no violão, o Albano Salles no piano, e fui chamando, chamei a Simone Guimarães, a Selmar, o Sérgio Santos, o Cláudio Nutti, a Juscelene, Ivan Vilela, que a gente foi juntando gente muito talentosa para participar da canção. Daqui a pouco a canção estava uma obra, estava uma coisa, um acontecimento, sabe? E até lancei isso um clipe no YouTube dessa canção. E essa canção que deu origem ao disco. Porque como eu estou fazendo 40 anos de carreira, né, e tinha a oportunidade de fazer meu oitavo disco da carreira, oitavo álbum, eu falei, eu vou fazer um resumo de algumas canções. Peguei 8 canções e dei uma releitura com os arranjos do Albano Salles, para quarteto de cordas, com o Ferragutti, Toninho Ferragutti fazendo acordeon, Ney Conceição no baixo, o Eduardo Sweet na bateria, o Thiago Nunes no violão, o Rodrigo Mendonça na flauta, a Roberta Valente no pandeiro, Juliano, quer dizer, tem um tanto de gente também, que eu juntei mais um tanto de gente talentoso, para a gente revisitar 8 canções minhas, e nessa empreitada eu já compus mais outras 4 canções novas e botei também no disco. Então tá um disco muito chique, muito... Sabe, disco de salto alto, aquele que tem corda, sabe? As pessoas que ouviram ele até agora, os músicos e tal, eles estão falando para mim assim, olha, esse disco faz muito tempo que eu não ouço um disco sendo feito com esse cuidado. Faz tempo que eu não... Quer dizer, eu acho que é isso mesmo. O disco Canto para Manter Viva a Nossa Arte, ainda inédito, ele vem ocupar um lugar que ninguém está fazendo. Eu acho um disco muito diferente. Muito diferente mesmo. E tá rolando muita emoção. Então fica aí o convite, né? Em breve, para as pessoas ficarem de olho. Porque a hora que tiver aí nas bancas, né? Nas mídias sociais e tudo mais, a gente vai ter a sensação de que muita gente vai se emocionar com esse novo trabalho.
E particularmente, qual a importância de Minas Gerais, seja cultura, história e tudo mais, para a sua vida pessoal e profissional?
Ah, Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar que faz a gente ter uma visão diferente da vida. Eu acho que todo mundo que conhece o mineiro, mineiro mesmo, que é ligado às suas raízes, tem uma visão de um cidadão brasileiro, um cara, sabe, que representa um pouco o Brasil, com sua generosidade, né? Tô falando de Minas, não que eu seja tão perfeito assim, entendeu? Mas eu acho que Minas tem uma coisa de preservar tradição antes da ambição, sabe? É diferente de outros lugares, que a ambição vem antes da tradição, né? Mas Minas tem um peso. A palavra Minas já tem um peso. E eu gosto muito de levantar essa bandeira, porque eu sinto a mineiridade muito forte. E eu tô aqui pertinho de São Paulo, 5 quilômetros eu caio no estado de São Paulo, e já vejo diferenças enormes dos 5 quilômetros para lá, 5 quilômetros para cá, sabe? Então a mineiridade, ela faz parte de um arcabouço de tesouros e que faz parte da minha vida decisivamente, intuitivamente, naturalmente. E está na minha música. Minha música, a pessoa ouve, ela fala, ó, tem de tudo ali, tem um pouco de tudo. Tem até música pop, rock and roll, no meio de outras coisas que são da valsa, né, do tango, da milonga, dos ritmos brasileiros que eu viajo por todos os ritmos brasileiros com muita paixão, mas no fundo da história a pessoa fala, mas essa é a visão de um mineiro. Né? Até carimbó, fiz uma música carimbó, né? Que é um ritmo bem maravilhoso, lá de Belém do Pará, e o próprio Ney Conceição, que veio tocar comigo, falou assim, cara, esse carimbó tá muito legal. Tá? Mas é mineiro, é um carimbó mineiro. Então eu acho que não tem como fugir. Um artista mineiro, eu não falo só de um músico, eu falo qualquer artista mineiro, ele sempre tem um olhar diferente para a vida. E as pessoas reconhecem isso, sabe? Isso eu acho super legal. E tem muita felicidade por isso também.
E Wolf, quais foram ou ainda são seus principais desafios como cidadão e artista durante esse período pandêmico?
Bom, os desafios, eu acho assim, quando veio a pandemia, a gente levou um impacto muito grande, o mundo inteiro, né? E especialmente os artistas ficaram com uma perplexidade, uma paralisação, né? Com os sonhos todos. Por exemplo, eu tinha uma circulação, eu tinha 10 shows que eu ia fazer, todos agendados. Eu fiz um dos 10, eu fiquei com 9 represados. E aí, eu falei, o que nós vamos fazer com isso? Eu acho que a minha experiência, eu acho que a experiência de muitos artistas, é se renovar. Eu rapidamente, foi muito rápido, eu me reorganizei e virei um profissional de audiovisual. Eu baixei um programa no meu computador de edição de vídeo, aprendi ninguém me ensinou, não foi fuçando como é que faz uma edição de audiovisual. Como eu já tinha muita paixão pela fotografia, eu peguei a minha câmera e comecei a gravar clipes, comecei a gravar as coisas que a gente ia fazer presencial, experimentando, chamando as pessoas, convidando gente, amigos. Aí eu comecei a convidar a gente justamente para ensaiar essa coisa de mexer com audiovisual. Então hoje eu estou produzindo o Composição Ferroviária, Música nas Feiras, os trabalhos autorais, os vários editais que a gente participa. Eu que sou o editor. Eu que fuço aqui. Não sei nem se fica bom, mas eu falando isso, fica legal sim. Mas porque, claro que um especialista no assunto, né, um editor, um cara que entende do riscado, ele vai encontrar defeitos no meu trabalho. Mas o fato é que o que eu estou entregando para o meu público está muito honesto, está muito verdadeiro, é o que eu posso. né, dentro da tolerância pandêmica, as coisas têm muito conteúdo artístico, sabe? Então eu me reinventei. E eu acho que muita gente se reinventou. E digo mais, eu acho que o planeta já mudou bastante. Depois que isso tudo passar, né, se é que nós vamos passar, nós vamos ter outras formas de entregar a nossa arte para o público, sabe? Então, eu acho que é um aprendizado muito grande. E quem conseguiu pegar essa mudança o mais rápido possível, teve essa transição de maneira bacana. Então, não tem nada a reclamar. Nós estamos trabalhando que nem louco aqui, todo dia, fazendo a nossa arte.
Legal, muito bom. Wolf, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Foi uma satisfação enorme conversar com você, conhecer sua história, saber desses belos trabalhos que você realiza por aí, Brasil afora, né? E não tenho dúvida que em breve iremos prestigiá-lo aí em algum momento, seja um show, um projeto, enfim, ou alguma estação ferroviária por aí, tá joia? Obrigado mesmo. E para finalizar, deixa aí os seus contatos para o ouvinte poder te seguir nas redes sociais e tudo mais.
Oi, Renato. Olha, quero agradecer demais essa conversa que eu tive com você. Poder contar um tanto de coisa da minha história. Espero que as pessoas tenham paciência de ouvir e comecem a conhecer um pouco mais. Meus contatos são os seguintes. No Instagram é Wolf Borges com W. W-O-L-F Borges, tudo junto. _ oficial, tá? Procura lá no Instagram que tem muito conteúdo, que eu sempre posto. Tanto as minhas coisas, né? E também no YouTube, procurar a nossa produtora, que chama Mecenaria Brasil. Não é marcenaria, não. É de mecenas, tá? Mecenaria Brasil. Procura lá, que você vai ver os projetos do Composição, os projetos do Música nas Feiras, o projeto Ágora, que é um projeto, um sarau filosófico que a gente faz na praça, que é um barato. Tem lá os vídeos também. E uma série muito grande de produções de audiovisual que a gente fez e continua fazendo em época pandêmica. Mas foram muitos mesmo. Então, a nossa produção é bem intensa. E eu acho que as pessoas que tomam contato com isso, e todo dia vai crescendo esse número, o número é bem expressivo, né? Por exemplo, a apresentação que eu fiz lá com a Mônica Salmazo, eu cantei uma música com ela e ela fez o programa do Composição Ferroviária, em uma semana já tinha 1.200 visualizações, tá? Então, eu acho um número bom. Alguém vai, pô, mas só isso? Não, eu acho bom demais. Porque 1.200 pessoas é super sensível, super, entendeu? Pessoas que amam a música brasileira. Então, eu não me apego tanto a números gigantes, não. O que eu me apego é a qualidade das pessoas com que eu estou envolvido. E por isso que é muito bom poder falar, uma oportunidade de falar como essa com você, porque eu estou em busca dessas conexões, sabe? O artista quer essas conexões com um público que tem essa sensibilidade e que reconhece. E o público também quer conhecer artistas que têm a ver com eles, sabe? Com cada um deles. Então, essa oportunidade de estar falando com você aqui, ela vale ouro, porque é uma oportunidade de eu poder conectar com as pessoas. E a gente podendo isso, então, é uma alegria danada. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Vamos em frente. Estou à disposição para a gente continuar reinventando aí o jeito de levar nossa arte e o nosso recado para vocês. Um abração. Valeu.
Legal. Esse foi Wolf Borges aqui no MPB Unesp. Que trabalho, que história, hein, ouvinte? Muito legal. Então, para finalizar o nosso podcast, vamos ouvir Canto para Manter Viva a Nossa Arte. E que assim seja, vamos todos cantar para manter viva a nossa arte, a nossa cultura brasileira. É isso, então fecho aqui mais uma edição do MPB Unesp. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!
Cores pomar de todas as frutas,
raízes de tantas festas,
cidades de muitas vozes e o calor,
suor de tanto trabalho que bebe nas suas águas,
descanso na mantiqueira,
fumas que move outras fornalhas e o vento nas corredeiras deságuam brilhando a luz.
Força de toda luta presente em nossa arte
que traduz a luz da nossa verdade, a nossa identidade, raízes de nossa história.
Se alguém puder traduzir a cana que mora pronta nos braços, no pranto de quem planeja,
vai ser maior que todas as coisas, um verbo, um testamento, semente em toda beleza.
A nossa identidade, raízes de nossa história.
Se alguém puder traduzir a cana que mora pronta nos braços, no pranto de quem planeja,
vai ser maior que todas as coisas, um verbo, um testamento, semente em toda a beleza.
Podcast Unesp.